A Liga Brasileira de Esperanto é uma instituição com quase 100 anos, tem 97 anos no Brasil. Portanto, ela tem um papel muito importante no cenário mundial para o Esperanto. Para que se tenha uma ideia, o Esperanto tem 117 anos e a Liga Brasileira tem 97 anos. Em 2007, portanto, o Esperanto vai estar completando 120 anos, o que para uma língua é um bebezinho engatinhando, não é muita coisa. E a Liga Brasileira vai estar completando 100 anos. E pense o seguinte, que quando você chega a formar uma liga, é porque você tem já o que ligar, né? Você já tem clubes, instituições esperantistas pelo Brasil. Portanto, o Esperanto no Brasil começou muito cedo. O Esperanto começou quase que junto com o lançamento mundial do Esperanto. E assim a liga tem essa sede em Brasília, tem a sede, o escritório central em Brasília, e tem aí os membros espalhados pelo Brasil. Então a situação do Esperanto no mundo hoje é a seguinte. O Esperanto hoje, exatamente hoje, 2004, atravessa uma fase maravilhosa, ímpar, na história do Esperanto. Você que está em casa, você que está me vendo pela internet, é só você pegar qualquer buscador, o buscador aí do BR Turbo, e você escrever a palavra Esperanto, você vai encontrar milhões, quer dizer, vai, milhões eu estou exagerando, 1.500.000 pelo menos eu já encontrei na internet. Está todo dia crescendo de sítios eletrônicos sobre Esperanto ou em Esperanto. Portanto, o Esperanto está numa fase muito interessante. Quando a internet surgiu, surgiram aquelas pessoas que disseram, sempre tem, os seres apocalípticos, aqueles que falam assim, o mundo vai acabar, né? Então diz assim, bom, então agora não precisa mais Esperanto. Por quê? Porque agora tem internet. Eles só se esqueceram de um detalhe, que para se comunicar pela internet precisa de uma língua. E aí o que aconteceu? O contrário. A internet veio dar uma contribuição enorme, trazer um avanço enorme para o Esperanto. O mundo hoje passa por uma... aliás, a crise já acontece há muito tempo, mas ela está reconhecida. Ela está finalmente enfrentada hoje pela Unesco, que é o grande órgão cultural da ONU, que é uma crise de destruição de línguas e de destruição de culturas locais. Né? Por força de quê? Influência de línguas impostas por países economicamente fortes, mas que infelizmente não têm a menor condição de desenrolar e de realmente fazerem aí o papel de língua internacional. Eu sei que você agora pensou, bom, esse sujeito aí está vendendo peixe dele, ficou maluco, porque todo mundo sabe que o inglês faz sim o papel de língua internacional. Então eu vou te contar uma coisa. É um ledo engano, é uma impressão muito forte que nós brasileiros temos por questões históricas, políticas e culturais. Na verdade, o inglês ele desempenha um papel importante como língua comercial, sem dúvida alguma. Mas se o inglês fosse língua internacional, as reuniões que a ONU promove, as assembleias gerais que ela promove, usariam apenas o inglês como língua de trabalho. Isso não acontece. As assembleias da ONU usam tantas línguas quantos países estão ali representados. E você tem que traduzir de cada língua, de cada representante de cada país para a língua de cada outro representante que está participando da assembleia. Portanto, a ONU gasta hoje o equivalente a 2 a 3 vacinas contra a poliomielite por palavra traduzida em suas assembleias. Aí eu pergunto para você, então o inglês é língua internacional? O mercado comum europeu, desculpe, o parlamento europeu, por exemplo, está gastando algo na ordem de 800 milhões de euros com tradução por mês. Eu pergunto a você, num mundo que passa fome, onde crianças morrem por falta de uma vacina, onde crianças morrem por falta de condições mínimas, de investimentos mínimos na área de saúde e alimentação, será que é correto que os países ricos gastem tanto dinheiro simplesmente porque precisam se comunicar? Porque quando chega no campo das relações diplomáticas internacionais, simplesmente não se aceita falar a língua de outro. Fere o brio nacionalista dos países que estão participando, em primeiro lugar, falar a língua de outro. Mas tem um outro probleminha que não é só o brio nacionalista. É um impedimento técnico que se chama aparelho fonador. O inglês é uma língua muito interessante, muito útil. Eu aconselho você a estudá-la, aprendê-la. Aliás, eu aconselho você a aprender línguas. Porque, como dizia Leon Tolstói, não pode existir aprendizado mais humanizante que o aprendizado de línguas. Você, aprendendo línguas, você penetra a alma, através da cultura, você penetra a alma de cada povo que fala aquela língua. Então é muito interessante aprender línguas. Aprenda inglês, espanhol, italiano, francês. Mas se você precisa de um instrumento de comunicação eficiente, quente, rosto a rosto, cara a cara, aí complica. Porque o inglês, por exemplo, é uma língua que tem 12 sons para a letra A. Sabe o que significa isso? Não é uma língua à prova de sotaque. É praticamente impossível você entender o inglês de um grego, de um japonês. Aliás, você aprende inglês, acha? Você passa 9 anos sendo explorado por uma escola de inglês, porque, desculpe, para aprender uma língua como inglês, 9 anos você aprende piano clássico. Você leva 9 anos para aprender uma língua que dizem que é fácil? O tempo que você leva para aprender piano clássico, amigo, é muito tempo, não é? E aí você vai todo contente, viaja para fora e chega lá e não consegue falar a língua. E descobre que para conseguir dominar aquela língua de maneira satisfatória, era melhor ter morado 1 ano lá fora. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo aqui duas coisinhas que eu vou denunciar aqui no nosso site, no nosso BR Turbo. Está acontecendo, em primeiro lugar, uma exploração econômica descarada. Em segundo lugar, está acontecendo o que acontece com o ensino de inglês nas escolas, é o interesse da formação de consumidores dóceis de tudo aquilo que é oferecido nessa língua, inclusive turistas. Porque turismo é um mercado que dá muito dinheiro. Então, se eu tenho uma criança, olha só isso, para analisar. Uma criança aqui no Brasil nasce ouvindo música em inglês no rádio. Em toda festinha está ouvindo música em inglês no rádio. Passa anos na escola, todo o ensino do primeiro grau e segundo grau, aprendendo inglês. E aí não sabe inglês. Tem que fazer um curso fora. Você está achando mesmo que essa língua é fácil? Bom, então alguma coisa está errada. Será que todos os professores são incompetentes? Não, com certeza não. Eu tenho certeza que não é esse o problema. O problema é que o ensino do inglês na escola brasileira não objetiva formar falantes de inglês. Ele objetiva formar consumidores dóceis de tudo aquilo que vem em inglês, inclusive turistas. Então, é assim, tem um conceito, não tem na sociedade? Ah, se está em inglês deve ser bom, se está em inglês é melhor. Por que que a gente tem esse conceito? Por que que se pensa uma coisa esdrúxula dessa? Porque desde pequenininhos a nossa cabeça foi feitinha lá, para a gente acreditar nisso. Nós estamos atravessando um momento histórico onde o Brasil precisa se perguntar se não está na hora de formar brio nacionalista. Brio nacionalista, por favor, não confunda com nacionalismo ideológico. Porque eu acredito que o bairrismo, por exemplo, sabe essa coisa de bairrismo? Rio, São Paulo, bairrismo é um câncer social. E o nacionalismo ideológico é a metástase do câncer, sabe? O sujeito fica absolutamente emburrecido. Brasil, nós somos melhores que os argentinos. Argentinos são melhores que os brasileiros. Isso interessa a quem? Interessa a superpotências que morrem de medo que a América Latina esteja unida de mãos dadas, porque isso daqui é um gigante. Então você que está me ouvindo aí, para pensar. Será que aprender Esperanto muda alguma coisa? Muda. Porque em primeiro lugar, como já disse o Adonis, é uma língua que te facilita o aprendizado de outras línguas. Então quando eu digo para você, aprenda línguas, então começa pelo Esperanto. Você vai aprender rapidamente, de maneira fácil, e vai abrir a tua cabeça para aprender qualquer língua. Segundo lugar, você abre a porta, ainda mais hoje em dia com esse veículo maravilhoso que é a internet, você abre a porta para o mundo. Você começa a conversar com pessoas de todos os países. E quando eu falo todos os países do mundo, meu amigo, é todos mesmo. Todos. Não importa se eu estou falando de Groenlândia, Micronésia, é todos os lugares do mundo, sabe? É de todo lugar do mundo mesmo. Isso te abre a cabeça e a alma para uma compreensão melhor do que seja esse mundo, esse planeta que a gente vive. Que assim como o Brasil não é só a zona sul, assim como São Paulo não é a zona sul, o Brasil não é sudeste, o mundo também não é só Brasil, Estados Unidos, França, Espanha. O que mais que você conhece aí? Deixa eu ver. Agora, depois da Olimpíada, A gente consegue pensar num monte de países, né? Espera um ano ou dois. Pega um estudante de segundo grau e pergunta para ele, fala rápido um país que te vem à cabeça. Ele vai dizer, sabe o que para você? Estados Unidos, Inglaterra, França, no máximo. O mundo fica muito pequeno, muito reduzido. E eu quero dizer para você que o mundo é enorme, enorme e maravilhoso. Tem muita coisa para aprender e muita coisa para saber. E o Esperanto te abre as portas para isso. O Esperanto no mundo hoje está reconhecido pela Unesco, oficialmente. A Unesco pediu a todos os Estados-membros o apoio para o Esperanto. O Brasil faz parte, é um Estado-membro. E como é muito bom de política externa, fez uma lei, há muitos anos atrás, o MEC tem uma lei que diz assim, é permitido o ensino do Esperanto nas escolas. Ponto. Vamos comparar com a China. A China resolveu também apoiar o Esperanto e se utilizar do Esperanto para compreender as línguas ocidentais. Por quê? Porque o pensamento do Esperanto, a organização do pensamento, é parecida com as línguas orientais. Daí fica mais fácil. Se as palavras são de línguas ocidentais, a organização do pensamento é bem oriental. Então o que eles fizeram? Formaram em mais de 190 universidades na China professores de Esperanto e implantaram no país como matéria não obrigatória nas escolas. Hoje, o Esperanto na China está enorme, crescendo muito. E este ano, a embaixada chinesa em Brasília pediu curso de Esperanto para seus funcionários. Hoje, o Parlamento Europeu está discutindo a introdução do Esperanto como língua de trabalho. Ah, não, deixa eu voltar um pouquinho no negócio da China, porque você que está me assistindo tem que prestar atenção nisso. A China está explodindo como superpotência econômica. Os empresários estão correndo para os cursos de mandarim. Bom, vamos aguardar o dia que eles vão correr dos cursos de mandarim. Eles estão tentando aprender mandarim. Não é fácil. Mas os chineses estão aprendendo Esperanto, que é uma língua, no mínimo, 10 vezes mais fácil de aprender do que qualquer outra língua. Sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que um empresário esperto aqui do Brasil, de qualquer lugar do mundo, que quiser, pode propor ao seu parceiro comercial na China que use o Esperanto para fazer as negociações, compra e venda. E os chineses vão adorar. Ou vocês acham que eles vão preferir, como superpotência, usar a língua de outro país? Esperanto é uma língua neutra, é território neutro. Esperanto é como se fosse a embaixada do mundo à disposição de qualquer pessoa. Vocês sabem, né, que a embaixada de um país dentro de outro país é considerada território daquele outro país. Esperanto é a embaixada do mundo em qualquer lugar. Quando você aprende inglês, se eu pergunto para você, você está aprendendo a língua de quem? Você me responder, bom, da Inglaterra e dos países colonizados pela Inglaterra. Se aprende espanhol, bom, aprendo a língua da Espanha e dos países colonizados pela Espanha. Francês, da França e dos países, e assim por diante, não é? Quando você aprende Esperanto, eu pergunto para você, a língua de quem que você está aprendendo? A resposta certa é minha. Porque o Esperanto é seu. É como se você tivesse recebido uma herança, como se eu dissesse para você, olha, o seu avô deixou para você um terreno maravilhoso, fértil, muito interessante, em tal lugar do Brasil. Ele está lá, ele é seu. E você vai tomar posse na hora que você quiser. O Esperanto é seu. Compete a você saber se quer ou não quer tomar posse dele. Porque na hora que você toma posse dele, você sente a ferramenta maravilhosa que você tem para a comunicação mundial. Portanto, você que é empresário e que está assistindo aqui a nossa entrevista, se quiser fazer comércio com a China, escreve lá, pergunta para o seu parceiro comercial se ele não acha interessante usar o Esperanto como língua para as negociações, você vai ter uma surpresa. Por exemplo, esse ano, todo ano acontecem congressos mundiais de Esperanto e congressos brasileiros também. Nós, por exemplo, entramos aqui na diretoria da Liga Brasileira no último congresso brasileiro, que foi em Maceió. O Congresso Mundial esse ano foi na China, e nós tínhamos lá 2.000 pessoas participando. O Rotary Club Internacional está hoje votando uma moção para colocar o Esperanto como língua de trabalho. O Rotary Club. A Academia Internacional de Ciências de San Marino apoia, é uma academia importante no mundo, que recebe pesquisas científicas, projetos. É uma academia que recebe projetos de cientistas do mundo todo e apoia o Esperanto. O que quer dizer apoia o Esperanto? Ela materializa esse apoio da seguinte forma. Um pesquisador que fez um doutorado ou um mestrado, se ele encaminha essa pesquisa de tese para a Academia de San Marino, em Esperanto, se ele traduziu, não é pagar para alguém traduzir, se ele aprendeu Esperanto e ele traduziu, a Academia convalida o título e lhe dá outro diploma de doutor ou mestre pela Academia de San Marino. Só com Esperanto isso é possível. Não adianta você mandar a sua tese traduzida para o inglês, para San Marino, que não vai acontecer nada. Se você mandar em Esperanto, você tem outro título pela Academia de San Marino. O que você acha? Então é o seguinte, o Esperanto no mundo hoje está em franco processo de desenvolvimento. Só que às próprias custas. Esperanto não está bancado por nenhuma ideologia, seja política, seja religiosa, seja qual for. Mas olha só, todas as forças do bem, vamos chamar assim, todas as religiões do mundo e filosofias do mundo apoiam o Esperanto. Mas para não falar muita coisa, o Vaticano, por exemplo, apoia o Esperanto. Tem programa de rádio toda semana em Esperanto. O Papa fala Esperanto, dá a mensagem Urbi et Orbis em Esperanto. Por exemplo, também o Espiritismo apoia o Esperanto, os evangélicos apoiam, existe a Associação Internacional de Evangélicos Esperantistas, né? Budistas esperantistas, homotanos, da religião Bahá'u'lláh, que é da Índia. Quer dizer, para resumir isso, até Quaker, até a Associação de Quaker Esperantista, entende? Então, para resumir essa ópera, é assim. A ideia interna do Esperanto, se ele tem alguma filosofia, é apenas a seguinte. Todos nós somos iguais. E é necessário que o ser humano aprenda a conviver com as diferenças e que haja respeito entre as pessoas diferentes. Porque a diferença é a riqueza. A grande riqueza da humanidade é a pluralidade de culturas, é a pluralidade de etnias. Não é? Cada cultura traz uma visão única de mundo. E conhecer, então, as culturas e o caminho para conhecer a língua é você conhecer essa visão única de mundo. Essa ideia interna do Esperanto é uma ideia que é considerada positiva pelas religiões. Isso não quer dizer que só a religião apoia o Esperanto. Muitas entidades... existe a Associação Internacional de Ateus Esperantistas também. Então, se algum dia alguém disser para você, olha, o Esperanto está vinculado à religião X ou Y... essa pessoa está mal informada, isso não é verdade. Por exemplo, eu tenho aqui na minha mão um anuário de Esperanto, onde saem aqui a relação de todos os delegados que estão no mundo da Associação Universal de Esperanto. E esse anuário é o seguinte, esse anuário eu tenho aqui uma seção que diz Associações Especializadas. Eu vou ler rapidamente alguma coisa para você, olha só. Associação Internacional de Agricultura. Esperantistas que lidam com agricultura, né? De economia alternativa é outra, de arte é outra, Associação Universal, aliás, Liga Universal de Artistas, astronomia, ateísmo, como eu falei, bom, religiões eu vou pular porque eu já comentei algumas religiões, ciclismo, olha, essa aqui eu vou comentar, apesar de ser religiosa, que é de estudantes da Bíblia, viu? Biologia, cegos, esperantistas, nós temos Esperanto em Braille também, aliás tem Esperanto em tudo, viu? No dia que a aviação civil adotar o Esperanto, menos acidentes vão acontecer com o avião. Vocês sabiam que muito acidente que acontece com o avião acontece porque a língua usada na aviação é inglês? Então se você não sabia, pergunte para um piloto comercial que ele vai contar essa realidade para você. Por que problema de entender o que a torre de comando fala pelo rádio? Para muita gente de muito país. Associação de ecologistas, de economistas, olha, associação, essa também religiosa, vou comentar, de ecumenismo esperantista, etnismo. Bom, aqui tem várias outras aqui que se eu vou. Bem, ação europeia, consciência europeia, associação de ferroviários, de filatelistas, de filosofia. Né? Pedagogia Freinet, pelo método Freinet. Então, olha só, Associação de Deficientes Físicos, Esperantistas, Associação de um monte de coisa, de ensino, professores de Esperanto, humanismo, E aí vai, islamismo, tem a Associação Internacional de Islâmicos Esperantistas, né? De juristas, de católicos, bom, de religião eu já falei, comunistas, esperantistas, construtores, Quakers já falei também, eu estou pulando aqui, eu sou mais interessante, matemática, medicina inclusive, Associação Internacional de Medicina, tem setores especializados em homeopatia, alopatia, etc. e tal, e vai, psiquiatria, né? Pensamento de cidadania mundial, de motociclismo, de música, e olha, tem muito naturismo, ufólogos, esperantistas, né? Amigos da natureza também é outra, cristianismo ortodoxo, eu não falei, de paz, chama Associação Mundial pela Paz, né? Associação de Correios e Telégrafos, pessoal que trabalha com Correios e Telégrafos, de radioamadores esperantistas, né? Olha, uma associação interessante que estuda religiões comparadas, né? De rotarianos esperantistas, de homossexuais esperantistas. Ou seja, esperanto é uma língua para todo mundo usar. O que eu quero dizer é o seguinte: não engula essa informação. Esperanto é ligado a setor A ou setor B. Esperanto é ligado a todos os setores. Tem, olha, mas tem aqui a Associação Internacional de Ciência, de cientistas esperantistas, quer dizer, cientistas que estudam Esperanto e passam a trocar informações, tá? De sindicatos, de escoteiros, de trabalho social, solidariedade, enxadristas, de tradutores, de turismo, de vegetarianismo, de escritores. Significa o quê? Você é médico? Você é dentista? Você é escritor? Você é jurista? Tem a Associação Mundial de Juristas Esperantistas? Você aprende Esperanto e se conecta com profissionais da sua área do mundo inteiro. Ou se não é uma questão profissional, é por uma questão de prazer. Por exemplo, você é enxadrista, você é escoteiro. Pouca gente sabe que o fundador do escotismo, no primeiro tratado que ele escreveu para o escotismo, ele queria, e aí quem sabe muito disso é o Adonis, porque o Adonis foi escoteiro, né? Ele queria que a língua usada pelos escoteiros fosse o Esperanto. Mas depois os seguidores, os continuadores do escotismo acabaram tirando esse detalhe lá do primeiro documento do escotismo, que fala sobre o que é o escoteiro, enfim, os objetivos, etc. e tal, né? O Esperanto realmente hoje é uma ferramenta que não está ressurgindo porque nunca morreu. Tentaram matar. Bem que na Segunda Guerra Mundial o Hitler tentou. Mandou matar lá nos chuveiros de gás os esperantistas junto com os judeus. Pouca gente sabe, mas o público preferencial do Hitler, tirando alguns outros que, afinal de contas, ele também não esqueceu das minorias, mandou matar uns ciganos e tal, mas o público preferencial eram os judeus, os homossexuais e os esperantistas. A família do Zamenhof, a família do iniciador do Esperanto, foi toda morta nos campos de concentração, exceto um neto que sobreviveu. Então, eu devo dizer a vocês o seguinte, para resumir essa questão de religiões: as forças do bem do mundo inteiro, sejam forças do bem cristãs, islâmicas, judaicas ou o que for, as forças do bem do mundo inteiro, aquelas que são do bem, realmente apoiam a ideia de uma língua de aproximação entre todos os povos. Quem não apoiou foi Hitler, Mussolini e tal, e outros ditadores. Então, se você é simpático, se você simpatiza com o lado do bem, pode procurar conhecer Esperanto. Quando você entrar na internet lá para ver site de Esperanto, você vai achar uma língua muito feia, que você vai ver um monte de letra J no final de palavras, né? Então você vai ler errado. Deixa eu te avisar. J em Esperanto tem som de I fraco, I semivogal, I fraquinho, tá bom? Então quando você lê lá a palavra, por exemplo, arboje, não é arboje, é arboi. Arbo, árvore, árboi, árvores, porque o J faz o plural das palavras, tá bom? Eu estou avisando isso. Porque você vai ver, por exemplo, algumas coisas, não vai saber o som, e aí vai achar a língua esquisita. Mas na verdade é que o som é outro. A letra J, por exemplo, tem pinguinha da família do I, tem o DNA da família do I, e ela, o som mais internacional dela é o som de I semivogal. Bom, outra coisa que você vai ver umas letrinhas com chapéuzinho com telhadinho em cima. Não é acento. Esperanto não tem acento. Esses sinaizinhos fazem parte do desenho da letra, estão no alfabeto do Esperanto. Cada letra em Esperanto tem um som só, tá bom? É a mesma coisa que o C cedilha em português. C cedilha não é C com brinquinho. E o C com o chapéuzinho do Esperanto não é C com chapéuzinho. É uma letrinha que tem som de tch, de tcho, tcha, tche, tch, tcho, tchu. Chapelo. Chapelo é chapéu. Tá bom? Olha, Esperanto é fácil, é bonito de ouvir, bonito de falar e, mais importante de tudo, bota você em contato com almas, com gente. Gente de carne e osso, que tem olhos, que tem rosto, que olha no seu rosto e fala com você do mundo inteiro. Esperanto, estas línguas tre facila, tre utila. Quem vi parolas Esperanto? Vi parolas com la tuta mondo. Personoi, el la tuta mondo. Viene parolas nur con persona el uno sola lando, uno sola loco del mondo. Vi povas paroli con persona el la tuta mondo. Tio, estas tre bona esperto. Quiam vi parolas con persona el la tuta mondo, via animo anca ofarigias monda. Dopro tio, lernu Esperanton. Lernu Esperanton, cae faridio vi anca monda.